A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre saúde, porque nós estamos no mês chamado de Março Azul Marinho. E nós vamos falar neste mês sobre a estreita relação entre alimentação e saúde coloretal. Quem vai conversar conosco a respeito deste assunto é a nutricionista doutora Adriana Zanardo. Muito boa tarde, doutora Adriana, seja bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Bom, dentre as muitas cores, não é mesmo, doutora Adriana, dos laços de fita do nosso calendário, o Março Azul Marinho corresponde ao mês de conscientização e prevenção do câncer colorretal. Eu gostaria que a senhora falasse para nós por que é tão importante campanhas para prevenção do câncer, né, com as cores durante os meses do nosso calendário.
Bom, então é importante essa conscientização através das cores, justamente para ser um lembrete aí para as pessoas, né? Para lembrar realmente da importância da prevenção, da alimentação, do estilo de vida saudável, de fazer os exames periodicamente, justamente com o objetivo de prevenir o acometimento dessas doenças. Uhum. E caso seja diagnosticado, né, a gente ter aí o acompanhamento na fase inicial, para que o prognóstico seja positivo.
O que é e como diagnosticar o câncer colorretal?
O câncer colorretal, ele são tumores, né, que acometem ali a parte do colo e do reto, né, então ali da parte do intestino. E o diagnóstico, ele é feito através, né, do acompanhamento médico, então através de exames. A pessoa, ela pode estar sentindo vários sintomas, então pode sentir dor na hora de evacuar, pode ter presença de sangue nas fezes, né? Então, por isso que é importante fazer esses exames periódicos, justamente para estar fazendo aí o acompanhamento direitinho e caso sinta alguma alteração, né, ou tenha alguma alteração nesses exames, fazer, de repente, uma biópsia ou outros exames mais específicos, como a colonoscopia, para justamente estar identificando no início aí para conseguir fazer o tratamento.
Correto. E há outros sintomas, doutora Adriana, que podem aparecer, né? Sinais antes desses que a senhora citou?
Olha, o perigo, né, na verdade, do câncer colorretal é que justamente os sintomas, eles podem ser um pouco subjetivos, né? Então, de repente, pode ter aí uma alteração no intestino que a pessoa pode não associar logo de cara, né, com uma doença mais séria. Então, uhum, de repente, o trânsito intestinal funcionava normalmente, aí começa a ter aí um formato diferente de fezes, uma coloração diferente. Então, por isso que a gente até brinca, né, porque fezes é um assunto que às vezes é até tabu, né, dependendo ali do grupo de pessoas que a gente acaba conversando. Mas é importante, sim, a gente ver, né, no nosso dia a dia como é que está o funcionamento do nosso intestino, como é que está o cor, como é que está o formato, tem presença de muco, tem presença de sangue, você está sentindo dor, está machucando na hora que você vai evacuar, porque tudo isso já são sinais de como anda aí a nossa saúde intestinal, né? Então, pode não ser nada, pode ser simplesmente aí uma constipação, de repente momentânea, ou por outros fatores. Mas, de qualquer maneira, é importante ficar de olho justamente para manter esse acompanhamento direitinho, para não ter mais nada de grave.
Um diagnóstico precoce desse tipo de câncer aumenta as chances de cura?
Aumenta sim, né? Todas as doenças, quando a gente faz aí um diagnóstico precoce, a chance de cura acaba sendo muito maior, né? É claro que depende também da característica do tumor, do estado nutricional dessa pessoa, né? Então, como é que ela é? Tem outras doenças que estão envolvidas nesse indivíduo? Como é que é o fator genético também dessa pessoa? De repente, é uma pessoa que tem aí uma família com vários casos de câncer, do mesmo tipo de câncer, mas sim, as chances de cura são grandes.
E ele pode ser hereditário?
Pode, todo câncer, ele tem um fator hereditário, uhum, presente, né? Então, por isso que quanto mais a gente fica de olho nesse sentido, né? Claro que assim, não é porque uma pessoa da família tem que obrigatoriamente a outra pessoa vai ter, né? Mas tá ali um pontinho de atenção pra gente sempre ficar de olho. Inclusive, isso é até uma dica, né? De repente, pra você que tem aí um caso, né, na família, e você faz as suas consultas de rotina, sinaliza sempre o médico sobre esse histórico, porque essa informação ela é importante, né? Mesmo que seja assim um parente distante, mas é um ponto ali que vale sempre a pena ser observado.
Até porque, como a senhora falou, não é mesmo? É uma questão ainda que é um tabu. Ninguém fica falando, né, quando vai ao banheiro, o que faz, de que maneira faz.
Exatamente.
E teria que ser justamente ao contrário, né?
Exato, porque é uma coisa que todo mundo faz, né? Da mesma forma que todo mundo faz xixi, todo mundo faz cocô também, né? Então, e às vezes as pessoas acabam nem percebendo, né? Ah, eu não vou no banheiro há tantos dias. Nossa, não lembro a última vez que eu não fui no banheiro. Ou, ah, não, eu sempre senti muita dor e às vezes sangra. Mas isso é o meu normal. Pode até ser que aconteça com frequência, né? E que não seja nada de mais grave. Mas, assim, normal não é. O normal é a gente ir todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, não sentir nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto, e a coloração da nossa fezes ser aquele marrom mais escuro, né? Sem ser muito amolecida, sem ser muito ressecada, e que a gente mantenha aí esse padrão a maioria dos dias.
O alerta é para quem tem constipação intestinal, mas também para quem, de repente, evacuava normal e, de repente, começa a ter o intestino solto ou diarreia, doutora?
Também, porque assim, toda vez que a gente tem um padrão muito brusco de consistência das fezes, né, então, tanto a constipação com aquelas fezes muito endurecidas, quanto também pessoas que de repente têm outros problemas de saúde e faz com que tenha aí episódios muito frequentes, muito recorrentes, né, de evacuações, a ponto de ser até diarreia, também precisa ficar de olho, porque acaba machucando essas células, né? Então, as células do órgão. E toda vez que a gente tem um acometimento dessas células, elas precisam se regenerar. Aí, qual que é o perigo, né? Talvez nessa regeneração, nesse processo de reestruturação, ela pode se multiplicar de uma forma errada. E aí, nessa multiplicação errada, pode acontecer disso ser gerado um tumor. E aí, isso pode ser benigno ou pode ser maligno, dependendo aí de outros fatores associados.
Quais seriam os fatores de risco que podem favorecer o surgimento do câncer colorretal?
Olha, a gente tem um dado do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que de 50 a 75% dos casos de câncer colorretal, eles podem ser prevenidos com um estilo de vida saudável. Então, o que, que é isso, né? É alimentação saudável, então, com a questão da variedade, né, dos alimentos, tanto em relação às quantidades adequadas, quanto também a esse consumo variado de alimentos de grupos variados, quanto também a prática de atividade física, o consumo adequado de água, né? Então, assim, são fatores no nosso dia a dia que contribuem para que a gente tenha, né, um estilo de vida saudável, um fortalecimento da nossa imunidade, para que a gente fique menos suscetível ao acometimento não só do câncer colorretal, mas também de outras doenças aí que podem surgir, que estão associadas a esse estilo de vida. E a alimentação, ela tem um papel fundamental quando a gente fala aí de prevenção de câncer colorretal.
Quais alimentos, por exemplo, devemos evitar que tenham potencial nocivo para o nosso organismo?
Então, o primeiro de todos, assim, que é inclusive classificado como grupo 1 de carcinogênicos pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, a OMS, ela tem uma lista de alimentos, produtos, substâncias que têm esse potencial de estimular, né, a formação de tumores. Então, o primeiro da nossa lista aqui é a carne vermelha processada, né? Então, é aquela carne vermelha que vai agregar uma quantidade muito grande de aditivos, de sódio, de corantes, né? Assim como os embutidos. Isso porque eles têm uma substância que se chama nitrato. Esse nitrato, ele serve para aumentar a conservação dessa carne. Só que é uma substância artificial que ela tem capacidade de gerar essas mutações celulares. Então, justamente quando tem essa multiplicação da célula, mas uma multiplicação errada, aumentando aí a chance de formar um tumor. É outra questão também que a gente sempre, né, aponta é o consumo excessivo de açúcar refinado, né? Então, o açúcar ele está relacionado com outras doenças também, mas aqui especificamente no câncer colorretal, esse excesso do consumo, né, ele acaba sendo um fator de risco, porque ele acaba também alterando a nossa microbiota intestinal, né? Então, são aquelas bactérias que fazem parte do nosso intestino e que produzem substâncias muito benéficas, tanto para a imunidade quanto também para vários outros processos do corpo. Então, quando a gente tem aí uma alimentação que não está equilibrada, a gente tem uma alteração tanto na quantidade dessas bactérias quanto também no tipo de bactérias. A gente acaba aumentando a chance de gerar aí bactérias patogênicas. Então, isso acaba desregulando todo o funcionamento do nosso intestino e aí acaba aumentando aí essa chance.
E existe um perfil de quem é mais acometido com esse tipo de câncer, Adriana, né? Pessoas com idade mais avançada, homens, mulheres, tem como a gente mensurar isso?
Olha, os dados que a gente tem pelo INCA é que existe um número de aproximadamente 40 mil homens e mulheres por ano que são acometidos por esse tipo de câncer, né? Ele é o terceiro mais frequente no nosso país. Então, a gente percebe uma questão, assim, bem parecida. Não tem uma predominância maior ou menor num grupo, sabe? Justamente por estar envolvido com o estilo de vida, e hoje a gente percebe que essa questão do estilo de vida, né? Correria, tá todo mundo, né, numa rotina muito difícil, comendo às vezes qualquer coisa, não tomando água direito, não fazendo exercício físico porque não dá tempo, mal dormindo. Então a gente percebe que até é uma coisa meio que generalizada. Mas é mais frequente, né, em pessoas adultas e em pessoas idosas, justamente por conta desses anos, né, que a gente vai somando aí, né? Anos de vida de hábitos inadequados, digamos assim.
E hoje acomete muitos brasileiros este tipo de câncer?
Muitos brasileiros, os números eles chegam a 40 mil por ano, mais ou menos. É um número muito grande, infelizmente.
Casos de pólipos, Adriana, o que eles têm a ver com câncer colorretal?
Os pólipos, eles mostram ali que teve uma reprodução celular diferente, né? Por isso que teve ali um crescimento anormal, digamos assim, então eles ficam mais visíveis, ficam mais palpáveis, são possíveis, né, de serem identificados nos exames, mas podem ser que não tenha, né, o desenvolvimento do câncer de fato, mas é importante o acompanhamento, né? Sim. Então, às vezes o médico até orienta de estar retirando, às vezes no próprio exame, né, da colonoscopia acaba já retirando ali para fazer biópsia, ou alguns optam por manter um acompanhamento com um intervalo menor, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não. Então, o importante é assim, a gente nunca descuidar, né? Ah, ele levantou ali uma possibilidade? Acompanha, não deixa de ver, né? Porque pode ser que não dê nada, mas pode ser que, infelizmente, aconteça alguma coisa.
Isso vale também para lesões ou casos de úlcera, por exemplo, no intestino, que podem virar um câncer?
Vale porque toda doença, a base da doença, ela é o que a gente chama de inflamação, né? Então, o que é inflamação? É uma lesão. É uma lesão que a gente tem na célula. E aí, tudo no nosso corpo é formado por célula, né? Então, um tecido, um órgão, é formado aí por milhares de células. Então, quando a gente tem aí uma lesão numa parte do nosso órgão, do nosso tecido, já mostra que essa parte não está funcionando igual à parte que está saudável. Isso pode ser que o próprio corpo vai conseguir se cuidar disso, né? À medida que também a gente vai usando a alimentação a nosso favor, medicamentos, enfim. Mas também pode ser que tenha aí um outro caminho, né? Então a gente acaba tendo maiores chances, principalmente se é uma coisa muito silenciosa, ou de repente que a pessoa até sente, né? De repente sente alguma dor, algum tipo de desconforto, mas não vai atrás para investigar um pouco mais a fundo.
Sim. Quanto mais tarde, pior, não é mesmo?
Exato. Quanto mais tarde, infelizmente, pior.
Há pessoas que começam a desenvolver constipação intestinal e, por conta própria, acabam, né, se automedicando. Eu digo isso, pessoas que usam laxantes por conta própria, chás, ervas, e vai usando regularmente, né? Há perigo no uso desse tipo também de produtos, Adriana?
Há perigo porque a gente acaba tendo um desequilíbrio muito grande da nossa microbiota intestinal, né? Então, no nosso intestino, a gente tem aí populações enormes de bactérias, de fungos, de protozoários, que juntos elas trabalham em sinergia, né? Ou seja, elas trabalham a favor da nossa saúde. Então, elas não só recebem os alimentos que a gente ingere, que cai depois no nosso intestino, para estar distribuindo isso para a nossa corrente sanguínea, mas elas também produzem substâncias que interferem em vários sistemas do nosso corpo. Por exemplo, na nossa imunidade, na produção de outros hormônios, até em questão, por exemplo, do metabolismo da nossa glicemia, né? Então, quando a gente usa desse tipo de artifício, então, eu vou usar um laxante, que é para eliminar tudo que está parado, a gente tem uma alteração muito importante dessa flora intestinal. E apesar dela se reproduzir de uma forma rápida, não é de uma hora para outra. Então, consequentemente, a gente acaba tendo um desequilíbrio das nossas funções intestinais. O melhor tratamento, quando a gente fala de constipação, é a alimentação, né? Então, é usar aí alimentos que tenham aí uma quantidade boa, uma quantidade significativa de fibras, né? Então, por exemplo, semente de chia, semente de linhaça, aveia, grãos integrais como arroz integral, quinoa, amaranto. A gente está incluindo esses alimentos no dia a dia, né? Com variedade, com quantidade, associar também um bom consumo de frutas. Se não consegue estar levando uma fruta in natura para o trabalho, pode levar, de repente, uma fruta desidratada, liofilizada, mas que tem aí somente o ingrediente, né, dessa lista de ingredientes, somente a fruta, e tá também sempre consumindo verduras, legumes, aquela história, né, do meio pratão aí de verduras e legumes todo santo dia, que com certeza vai ajudar não só na constipação, mas na prevenção e no tratamento de diversas outras doenças.
Eles podem ser chamados de alimentos preventivos deste tipo de câncer?
Pode, eles estão associados, né, quando a gente fala de prevenção do câncer do colo e do reto, eles estão, sim, né, nas nossas orientações, justamente por esse papel, né, o papel da fibra é justamente dar o formato das fezes, então deixar elas com uma textura melhor, de uma forma que quando ela vai sair ela não machuque, então não lesione essa parede intestinal, e também no tamanho. Porque existe um mecanismo no nosso corpo que é assim, conforme a gente vai se alimentando, as nossas fezes vão se formando. E aí, a fibra solúvel, que é aquela solúvel em água, ela vai deixar essas fezes com uma textura mais macia, justamente para quando ela sair não machucar. E a fibra insolúvel vai dar o volume necessário. Por que que precisa desse volume? Porque à medida que as fezes vão ocupando ali a parede do intestino grosso, essas células do intestino grosso, elas vão percebendo que tem alguma coisa ali. Então, elas mandam uma mensagem para o nosso cérebro para falar para ele, ó, pode começar a estimular o movimento de peristaltismo, que é aquele movimento de expulsão das fezes, que é justamente aquele momento que a gente sente a vontade de evacuar. E por isso que é tão importante a gente não ficar adiando essa vontade de evacuar. Porque quanto mais a gente adia, maior é o intervalo dessa mensagem e essas fezes vão ficando lá no nosso intestino grosso e vão ficando cada vez mais ressecadas.
Isso é muito comum entre as mulheres, não é mesmo? Que normalmente...
Muito comum.
Uma mudança no dia aí, nesse horário eu não posso ir, mas estou no trabalho, na casa de uma pessoa, não posso ir ao banheiro. Que é um problema que o homem não tem, não é mesmo, Adriana?
Exatamente. O homem, geralmente, ele tem até o horário de ir no banheiro. Né? É muito comum que eles falem, né? Ah, não, eu acordo e vou no banheiro, ou eu almoço, logo em seguida já vou no banheiro. Geralmente, homens não têm esse problema mesmo. Mas as mulheres envolvem mais questões, assim, emocionais, até a questão da higiene mesmo, do próprio local, né? Que às vezes está num lugar que não se sente confortável, fica constrangida. Mas é importante, né, tá está tentando regularizar isso de uma forma que, de repente, esse horário fique sempre quando ela está em casa, quando está num local que é possível usar esse banheiro, porque faz toda a diferença, né? Quanto mais a gente vai adiando essa vontade, mais esse intestino vai ficando preso, justamente por essa característica das fezes ficarem muito ressecadas. Então, vai sendo cada vez mais difícil mesmo de colocá-las para fora.
Pensando num consumo bom de fibras para o melhor funcionamento do intestino, né? A senhora poderia fazer assim um cronograma desde o amanhecer, o café da manhã, quais os períodos, né, do dia que a pessoa deve consumir ou mais à noite antes de dormir também para que o intestino volte a funcionar normal no outro dia? Dá para fazer esse cronograma para a gente?
Dada assim, eu consigo dar alguns exemplos de preparações e de combinações. Então, a gente tem a recomendação do consumo de fibras que vai de 25 a 30 gramas de fibra. Então, a gente tem essas fibras distribuídas nos alimentos. Então, vamos lá. Vamos pensar que essa pessoa vai fazer um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde um jantar, né? O ideal é que essa fibra ela seja consumida ao longo do dia, né? Então, a gente não precisa consumir essas 25 gramas de fibras de uma vez, até porque aqui são 25 gramas de fibra, não de alimento. E 25 gramas de uma vez é bastante, dá até um desconforto, sabe aquela sensação até de inchaço, de gases? Pode acontecer isso, então por isso que é legal estar distribuindo. Então, vamos supor que essa pessoa vai lá de manhã e comeu um pãozinho sem glúten, né, integral, de repente associou com ovo mexido, ou se essa pessoa tem restrição de alimentos, né, de origem animal, usou ali um tofu, um tahine, alguma coisa para complementar. E aí ela vai lá como fonte de fibra, também pode estar usando uma porção de fruta, que aí pode ser qualquer fruta, né, todas as frutas têm quantidades bem significativas de nutrientes, né, inclusive de fibras. Então a gente pode dar o exemplo clássico aqui do mamão, mas não é só o mamão que tem fibra, todas as frutas. Se for possível, dá prioridade para alimentos orgânicos, né, porque aí a gente vai ter menos contaminantes ainda em relação à parte dos agrotóxicos. E pode estar complementando essa fruta, de repente, com alguma semente. Então, uma semente de chia, uma semente de linhaça, ou até com grão, por exemplo, aveia. Aveia costuma ser bem aceita pela maioria das pessoas. Então, aí já vai ter uma composição bem interessante de refeição. Aí, no almoço, o que, que a gente pode estar usando? Um pratão aí de verduras. Então, quando a gente fala verduras, o que, que a gente quer dizer? Os folhosos de forma geral. Então, alface, rúcula, agrião, couve, espinafre. Se der para consumir essas versões cruas, melhor ainda. Mas se de repente num dia mais frio, ou tem medo de comer verdura crua fora de casa, enfim, pode estar consumindo aí nas versões de repente cozidas, refogadas, como por exemplo um espinafre refogado, uma acelga refogada, que também vai ser bom. O importante é consumir algum tipo de verdura.
Correto.
E está associando também com os legumes, principalmente aqueles legumes que têm bastante água, né? Então, por exemplo, o tomate, a abobrinha, o brócolis, o chuchu. Todos esses alimentos, eles têm propriedades nutricionais diferentes, mas que um vai complementando o outro. Então, por isso que é importante essa variedade na nossa alimentação. E aí dá para a gente enriquecer essas refeições, né? Então, não precisa ser simplesmente uma salada de alface com tomate. A gente pode colocar uma salada de alface com tomate, mas colocar aí um mix de sementes, né, por cima, para dar mais crocância, para dar mais sabor e principalmente agregar mais nutrientes, agregar mais fibras. Também dá para a gente estar complementando essa refeição com leguminosas, né? Então, o feijão, a lentilha, o grão de bico, também são alimentos de origem vegetal que têm uma quantidade boa de fibras também, que ajudam nesse trânsito intestinal. E tá variando, né? Então, ao invés de consumir o arroz branco normal, consumir o arroz integral, que pode também ser variado com a quinoa, né? Inclusive, a gente faz a quinoa do mesmo jeito do arroz integral. E é uma opção pouco utilizada, né, usualmente, mas que é muito nutritiva, muito gostosa e também vai ofertar uma quantidade grande de fibras. E aí complementar, de repente, com a proteína que a pessoa consome, né? Então, para quem consome alimentos de origem animal, então pode estar usando uma carne, um frango, um ovo, ou então para quem não consome, a gente faz aí um balanceamento com os vegetais, os legumes, as leguminosas, e vai adequando as quantidades direitinho para atingir as necessidades.
Muito bom. Eu quero agradecer as suas orientações muito boas e a sua entrevista aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço a participação, o convite, espero ter contribuído aí com essas orientações.
Muito bom, estamos à disposição aqui. Até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua companhia hoje aqui no programa Justiça para Todos. Falamos sobre o Março Azul Marinho, a estreita relação entre alimentação e a saúde colorretal. Conversei sobre este assunto com a doutora Adriana Zanardo, ela é nutricionista e trouxe boas orientações de saúde para nós nesta edição. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.